Olá, estamos aqui em mais um episódio do Farol, que começa agora, Farol Conexões da Informação, podcast das Ciências da Informação da Federal do Rio Grande do Sul, na qual se discute assuntos pertinentes às áreas de arquivologia, biblioteconomia, museologia e ciência da informação. Eu sou Magda, uma das apresentadoras desse episódio, e hoje estamos com uma convidada, que sou muito suspeita de dizer, que é a professora Laurinda Rosa Maciel, uma pesquisadora, uma professora que tem uma trajetória muito rica e generosa e está aqui conosco para compartilhar um pouco dos seus saberes e fazeres. Então, nessa noite de hoje, nós estamos aqui com a professora Laurinda, que poderia é historiadora, com mestrado e doutorado em história, professora, né? Foi professora do programa de pós-graduação em preservação e gestão patrimônio cultural, na qual eu
Isso.
tive a honra de ser orientanda. Então, por favor, seja muito bem-vinda, professora Laurinda.
Ah, muito obrigada. Eu agradeço a toda a equipe do Farol, pelo convite para estar aqui. Eu espero que a gente tenha um papo proveitoso, gostoso e que os ouvintes gostem. Tá bom?
Ah, com
Obrigada
certeza.
pelo convite.
Ah, com certeza gostarão, porque né, é um momento assim, importante de divulgar e de ajudar a disseminar a questão do documento sonoro e do acervo por si só, né, do acervo que contém. Então, é
Certo.
uma trajetória muito importante. Então, a primeira pergunta, quer dizer, o primeiro
Eu
bate-papo, né?
queria dizer, né, que eu não, só rapidinho,
Claro!
eu não conhecia esse podcast, né? E depois eu achei no Spotify, tem uns episódios muito interessantes, eu gostei muito, eu queria parabenizar os organizadores, as pessoas que estão à frente aí para executar esse trabalho. Eu adoro podcast, né? Eu sou suspeita para falar, eu gosto muito porque eu acho que é porque eu gostava muito de ouvir rádio, né? Então eu me assim, eu sou ouvinte fiel de vários podcasts e agora desse também. Tem muitos episódios bastante interessantes. Obrigada.
Então, é mais um, eu que nós agradecemos e é mais um motivo, né, da sua presença estar aqui, porque trabalha com documentos sonoros, como entrevistas, e o podcast, né, acho que tem uma integração, em algum momento pode se aproximar, né, porque tem muitas entrevistas que estão sendo criadas, né, a partir dos podcasts, devido à distância, alguma situação.
Certo.
Até esse episódio mesmo, né? Já é um próprio produto que
É,
pode
eu estou
ser,
aqui no
né?
Rio de Janeiro e você também,
Isso.
eles estão lá no Rio
Lá no
Grande
Rio
do
Grande do
Sul, né?
Sul, né? Então já tem essa
É.
aproximação. Então, assim, se você pode explanar um pouco da sua trajetória acadêmica, né? A sua graduação, seus estudos, seu mestrado, como que essa a parte acadêmica, né? A sua formação se aproximou da sua trajetória profissional. Como que você falar um pouquinho da sua trajetória?
Ah, sim.
Como que tudo começou?
Então, eu sou uma sobrevivente dos anos 80, né? Eu fiz a minha graduação na década de 84 a 88, 89, na UF, na Universidade Federal Fluminense. Naquele momento, eu tinha uma leitura muito superficial das questões ligadas à oralidade, à história oral, até porque não era uma coisa que se falava muito, né? Depois, nos anos 90, por força da minha atuação profissional, eu trabalhava no IBGE. Em 1989, eu acho, foi criado um setor de memória institucional para comemorar os 50 anos do IBGE, que havia sido na verdade, em 1986. Então, foi criado um grupo, né, de profissionais para trabalhar com a memória institucional, né, com a memória do IBGE. E ali eu já comecei a trabalhar com entrevistas. Não tinha, assim, o que a gente tinha na época? O livro da Ecléa Bose, né, Memória de Velhos. Tinha uma outra leitura. Tinha o programa do CPDOC, né, que eu acho que foi um dos primeiros assim do Rio de Janeiro. E não tinha muita coisa, não, mas lá, desde esse momento, eu comecei a trabalhar com entrevistas com pessoas, normalmente pessoas idosas, né, antigos diretores, pessoas que estiveram à frente da instituição naquela época, nos anos 40, 50, né? E já estavam idosos. Depois, posteriormente, eu fui trabalhar na Fiocruz E aí fui trabalhar no Departamento de Arquivo e Documentação, onde eu atuo até hoje, e justamente com história oral, com documentos sonoros, não é? Então, ali, nessa época, isso já era 1994, já tinha um acervo bastante considerável de depoimentos, de projetos de história oral. E aí a história oral já estava, você já tinha Associação Brasileira, já tinha até uma revista de história oral. Então as coisas começaram a ter realmente uma grande divulgação e prática, né, dessa metodologia. Então, eu fui trabalhar nesse setor, né, digamos assim, com esse tipo de documentação. E foi muito interessante porque logo depois eu comecei também, por força da pesquisa que eu estava fazendo para o mestrado, que eu trabalhei com psiquiatria. Então eu me uni a um grupo do professor saudoso, o professor Paulo Amarante. Saudoso não porque ele tenha partido, mas porque foi muito bom trabalhar com ele, que é uma pessoa muito. Nossa, ele é muito para cima, ele é um sonhador, é muito bom trabalhar com gente assim, né, que não é tão. Ortodoxo, vamos dizer assim, nas coisas que faz, nas escolhas que faz. Então, eu trabalhei num projeto de história oral junto com a Ana Beatriz Almeida, lá da casa também, da casa de Oswaldo Cruz, que você deve conhecer. E aí nós começamos aí realmente eu acho que eu comecei em 1900, isso já era 97, 98, por aí, eu comecei realmente a trabalhar com afinco. A mergulhar na coisa da história oral no sentido de fazer entrevistas, elaborar roteiros e tudo mais. Aí trabalhei em outras pesquisas, trabalhei também numa pesquisa muito legal que eu gostei sobre a erradicação da poliomielite no Brasil. Era um grupo, né, também de pesquisa e tinha parte de história oral, de depoimentos. E depois eu comecei uma pesquisa em 2000, 2001, eu comecei uma pesquisa sobre hanseníase. Sobre pessoas que tinham sido atingidas pela hanseníase e com os profissionais de saúde que trabalharam na gestão de grandes hospitais, que foram diretores do Programa Nacional de Dermatologia Sanitária, etc., né? Aí foi um público bastante amplo. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesse projeto, e eu me orgulho disso, Magda. É que foi o primeiro projeto de história de doenças e instituições de saúde, de profissionalização, como todos que a gente tem na Fiocruz, que ouviu quem sofria da doença, que ouviu o paciente, aquele que é atingido pela doença, aquele que e no caso da hanseníase, barra lepra, né, é uma doença que tem um estigma muito forte, um estigma assim, de centenas e centenas de anos. Então foi muito importante ouvir as pessoas que sofriam da doença, né? Bom, paralelamente a isso, eu trabalhei em outras entrevistas também, trabalhei na pesquisa sobre a memória do câncer, que foi muito interessante também. O meu cotidiano, além de várias coisas que eu faço no departamento, está a organização e a manutenção e a preservação desse acervo, né? Que tem várias etapas e tudo mais. Então é isso, acho que um pouco da minha trajetória é por aí.
É um pedacinho, né, professora? Porque é uma trajetória muito extensa, muito rica, né? E se desdobra em várias frentes, né?
E aí a gente vai fazendo outras coisas, trabalhando em outros projetos. Teve um outro projeto que agora eu estou me lembrando também sobre um pavilhão que tinha na colônia de psiquiatras. Juliano Moreira, lá em Jacarepaguá, tinha um determinado pavilhão que se chamava Nossa Senhora dos Remédios. E era um pavilhão que internava pessoas era um pavilhão feminino, e internava mulheres que tinham também, além dos distúrbios mentais, a tuberculose. Então foi também um projeto bastante interessante que a gente fez, a gente ouviu as pessoas. E depois ele foi ocupado, porque a instituição psiquiátrica, todas elas, assim, em geral, caíram num sucateamento grande, né? E aí foi ocupado por os moradores. Então, também foi interessante participar dessa pesquisa. E aí a gente vai fazendo assim, vai dando uma aula aqui, orientando um aluno ali. Eu tive vários alunos de iniciação científica também, de bolsa, não é PIBIC, PIBIC é iniciação científica, uma outra modalidade de bolsa que nós temos na Fiocruz. Tive orientandos no mestrado também, na época que eu atuava junto ao programa, isso, essas coisas vão se dando em decorrência da sua trajetória mesmo, né? Assim mesmo. Você acaba mesmo fazendo uma porção de coisas.
Sim, muito obrigada, professora. Falar um pouquinho se consegue ver da sua prática, se dá para fazer um link da prática com o que você vê assim na literatura e com troca com outros colegas, né? Sobre essa pergunta agora. Qual é a convergência que a gente pode ver, já que a gente está falando de acervo sonoro da Casa de Oswaldo Cruz, né? Que está sob gestão e custódia do Departamento de Arquivo e Documentação da Fiocruz, a convergência entre o acervo sonoro, a história e a memória e o patrimônio. A gente
Olha, eu acho que a gente pode fazer várias conexões, né, entre esses conceitos. Eles se interligam na minha concepção. Eles têm proximidade, eles têm um elo que os une. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente deveria pensar, e que eu advogo, que eu penso, é a gente ver prioritariamente a trajetória do sujeito, a vida e a experiência, e as experiências que essa pessoa nos fala, nos conta, nos narra, como um patrimônio de si. Uma história de si, um patrimônio de si, mas que também tem conexões com o patrimônio histórico, com o patrimônio arquitetônico, bibliográfico, museológico, etc., né? Então, eu acho que esses conceitos, como eu disse, eu acho que eles se misturam, eles dialogam entre si, e, sobretudo, se você pensar que a memória é um grande patrimônio. Eu vejo isso, sabe, Magda? Eu sou dessas que imagina que a memória é um grande patrimônio que você tem, que você acumula na trajetória, no decorrer de toda a sua vida. Então, Magda, como eu estava comentando com você, eu considero assim que esse é um dos maiores patrimônios que as pessoas têm, que são as suas lembranças, as suas memórias, as suas experiências, não é? Eu vejo isso, as experiências pessoais, como um patrimônio, não é? Eu vejo como um patrimônio da história, do conhecimento, da sociedade, porque olha só, a vida da gente é tão breve, né? É bem
Sim.
verdade que a gente pode fazer várias coisas e a gente faz. Não é? Você mesmo, você trabalha, você faz o podcast, você cuida do seu filho, tem tantas atividades. O que a gente tem conosco são as nossas memórias, as nossas histórias, não é? Então, o que fica é isso. É o que a gente escreve, é o que a gente vive, é o que a gente convive, é o que a gente planta, é o que a gente deixa por aí, é o que a gente trabalha. Então, eu acho assim, eu fico às vezes um pouco emocionada de quando eu ouço determinados depoimentos lá na casa de Oswaldo Cruz, que são muito significativos, de pessoas, nossa, que viveram tantas coisas. É bem verdade que uns têm mais proeminência que outros, né? Obviamente, a gente tem depoimentos de figuras, assim, de ministros, de pessoas que tiveram uma trajetória bastante, assim, que tiveram uma obra, não é? Vamos dizer assim, tiveram uma obra em vários sentidos, mas também nós temos depoimentos de pessoas que construíram outro tipo de coisa. Então, isso eu vejo como um patrimônio. E zelar por isso eu acho muito importante, muito importante. Nós tivemos um dos projetos que eu trabalhei, que eu esqueci de falar, que foram vários. É sobre as coleções científicas que nós temos na Fiocruz, não é? Acho que você conhece, né, Magda?
Sim.
As coleções científicas, elas são as coleções de bichinhos, de amostras de vermes, de amostras de helmintos, né? No caso, não se fala vermes, de helmintos, de borboletas, enfim, de cracas, Nós temos uma coleção que eu acho interessantíssima pela trajetória da coleção, uma coleção de barbeiros, não é? Foi uma coleção que foi iniciada com Carlos Chagas, que foi o descobridor da doença de Chagas. Ele iniciou essa coleção, que passou para um pesquisador que agora eu esqueci o nome, que passou para o Dr. Herman Lentz, que foi um dos caçados
Massacre de
no
Manguinhos?
massacre de Manguinhos, que passou
Manguinhos?
para o Dr. José Juber.
Você.
Os bichos, eles não são os mesmos, mas é uma coleção que se formou, e isso é muito
Sim.
importante para quem estuda a
Sim.
doença, para quem estuda as formas de contaminação, para quem estuda os diferentes tipos de barbeiro. Então, é uma coleção viva, né? Ao mesmo tempo, nós temos outras coleções, tem a de febre amarela e tudo mais. Então, esse projeto também foi muito interessante, porque mostra muito assim do cientista com o laboratório, que eu achei bastante interessante. Porém, quando nós fizemos esse projeto, ficou faltando uma coleção que eu acho importantíssima, não é? Que é a coleção até que o doutor Leon Rabinovitch trabalha vendo. Mas foi uma coleção muito importante. O doutor Leon, ele já se aposentou, ele está com 86 anos e está ótimo. A memória dele está super legal. Então, nós vamos fazer uma entrevista com ele a semana que vem, ou no
Nossa, que
máximo na
maravilha!
outra, para ele falar dessa coleção. Todas essas experiências assim pessoais, né? Essa trajetória das pessoas aqui, eu vejo como um patrimônio de vida, né? Que as pessoas constroem e que nós temos por missão institucional preservar, não é? Essas entrevistas, elas são interessantes porque, primeiro, que eu acho que a fala, que o que você fala, claro, é um outro tipo de fonte, não é uma fonte escrita, não é? Então, por si, ela já tem essa diferenciação. Houve muita crítica à questão da história oral, porque as pessoas falavam assim: ah, é uma fonte de pesquisa que você constrói, então ela tem muito de subjetividade, você direciona para onde você quer. Não é bem assim. E subjetividade a gente sempre trabalha. Quando você vai olhar uma fotografia ou um recorte de jornal,
Sim.
você também coloca a sua
Sim.
subjetividade ali.
Eu ia falar
Então,
agora do
assim,
iconográfico. O
não é.
iconográfico também é subjetivo.
Exatamente, também tem a subjetividade na leitura daquela fonte.
Sim.
Com depoimento não é diferente, não é? Então é isso, é um patrimônio, eu considero um patrimônio esse acervo de história oral que nós temos, de quase 4 mil horas de gravação, é muita coisa. A maioria, assim, tem muita gente que já se foi, né? Já morreu, e eles ficam eternizados ali, o som da sua voz, os seus trejeitos assim de falar, os seus vícios de linguagem. E é muito interessante, um dia desse eu recebi uma mensagem de uma filha de um senhor que nós colhemos o depoimento no projeto da Hanseníase. Então ela falou assim: ah, gostaria muito de ter uma cópia. Obviamente eu mandei para ela uma cópia do áudio. Nossa, ela me agradeceu tanto depois. Ela falou assim: olha, isso para mim foi tão precioso, uma grande lembrança do meu pai, porque nós não tivemos esse tipo de iniciativa com ele em vida, não é? E ela ficou super agradecida. E eu acho isso, né? As pessoas vão, mas a sua fala, a sua experiência fica. Então eu vejo assim, a conexão que eu faço é um pouco essa, sabe, Magda, da importância disso para a história, para a ciência e para quem trabalho para quem atua.
E com isso, né, professora, a história oral ela contribui com a promoção e a divulgação, né, da ciência.
Exatamente, com certeza. Da ciência ou do objeto que você está
Né,
trabalhando nos
porque
seus
o acervo de história.
depoimentos. Né? Não estou
Sim,
te
com
ouvindo.
certeza.
Ah, fala.
Professora, é um acervo que eu sou muito apaixonada, é o acervo sonoro. Você também é, para poder deixar para o ouvinte entender um pouco melhor do acervo sonoro e ficar tão apaixonado como nós somos apaixonadas pelo acervo sonoro, pode resumir um pouco assim da trajetória do acervo e até junto com a sua trajetória, né? Assim, só para
Sim,
completar, mas assim, Como que ele surgiu, como começou, e também a
Tá.
sua atuação, por favor.
Tá bom. Então, esse acervo, eu acabei de falar, né? Falei há pouco, tem quase 4 mil horas. Bom, você não tem quase 4 mil horas de um acervo de um dia para o outro, né? Claro que ele é um acervo que começou já tem bastante tempo. Na verdade, o acervo de história oral, ele começou quase que antes da própria criação da Casa de Oswaldo Cruz, não é? Porque a Casa de Oswaldo Cruz, essa unidade que eu trabalho, ela foi criada em 1986. E nós temos entrevistas que foram realizadas pelos pesquisadores, né? Em 1985, quando ainda estava, todo mundo era meio contratado, estagiário, quando não existia de fato e de direito na estrutura da Fiocruz, organizacionalmente, a Casa de Oswaldo Cruz, não é? Então, nós temos os projetos, eles começaram basicamente depois dessa data. Nós temos até no acervo um projeto que foi realizado em 1985. Mas foi por pessoas que depois foram trabalhar na casa, já era aquele desejo de fazer um espaço de ciência, de ciências humanas e preservação de memória dentro da Fiocruz, é um projeto sobre câncer também. Mas basicamente ele começou em 1986, 87, por aí, né? Nesse momento. E nós tivemos dois grandes projetos de história oral que foram os dois maiores propulsores disso, que foi o projeto Memória de Manguinhos e foi o projeto Memória da Previdência. O que que foram esses projetos, né? Eu não trabalhei porque nessa época eu nem estava lá na Fiocruz, né? Muito anterior à minha chegada. O projeto Memória de Manguinhos, a ideia foi colher depoimentos com aqueles pesquisadores mais antigos de Manguinhos. Então, assim, praticamente todo mundo já se foi, que foi entrevistado ali, né? Eram pesquisadores que, na época das entrevistas, já tinham 70 e muitos, 80 anos. Então, pessoas que nasceram bem no início do século, anos 10, anos 20, por aí, e que foram trabalhar na Fiocruz ainda. Como estagiários, ainda faziam história natural, que não tinha ainda essa separação, né, de biologia, era história natural, e enfim, aí depois você seguia para zoologia, para botânica e tudo mais. Então, basicamente foram foram essas pessoas, esses pesquisadores, e que eles falassem sobre a criação do IOC e a trajetória do IOC, do Instituto Oswaldo Cruz, não é? O outro projeto sobre a memória da Previdência foi um projeto maior, né? Foi um projeto que tem mais de 300 horas só de entrevistas, eu acho que umas 350, 370. E foi com quem? Com pessoas que trabalhavam no Ministério da Previdência, no Ministério da Saúde, e falavam sobre a criação do campo, não é? Da saúde, do campo, da previdência, do cuidado, que a previdência inspira, né? Que a previdência social inspira nas pessoas, nos trabalhadores, e fazendo o elo não só com a Fiocruz, mas com o Ministério da Saúde como um todo, né? Obviamente, as questões de saúde estavam representadas aí, mas a pegada era mais da questão da previdência e das associações dos IAPIs, de toda essa coisa antes de ter a previdência, como nós concebemos na década de 80. Então, esses foram os dois grandes projetos, vários outros vieram depois, né? Muitos projetos importantes feitos pelos pesquisadores da Casa de Oswaldo Cruz ou em projetos de pesquisa dentro da Fiocruz e projetos com outras instituições também. Nós também tivemos um projeto que foi com o Conselho de Medicina, o Conselho Regional de Medicina daqui do Rio de Janeiro, que foi um projeto bem interessante também sobre a criação do CREMERJ. Então, a pegada era um pouco assim, né? O acervo ele é bastante, como é que eu vou dizer? Ele é amplo. Ele pega, trabalha, né, com vários temas, com vários assuntos, mas todos eles canalizam para a questão da saúde pública. Não é? A saúde pública, as doenças, a erradicação das doenças, a eliminação de algumas, as ações de saúde em determinados locais, as experiências até mesmo de dentro da Fiocruz. Mas nós temos também uma parte desse acervo que eu acho que vale a pena, comentar, que são. Uma parte remanescente de que vem junto com a documentação pessoal, como a gente chama de arquivos pessoais. O que que são os arquivos pessoais? Arquivos pessoais é aquela documentação que você acumula, que você produz durante a sua trajetória. Isso é uma conceituação bem básica, assim, né? Mas eu acho que é uma conceituação que todo mundo consegue compreender. Então, às vezes, na trajetória dos cientistas, dos pesquisadores que doam os seus acervos para a Casa de Oswaldo Cruz, vem lá uma fita, uma gravação de ou alguma palestra que a pessoa deu. Então, nesse sentido, o corte cronológico do acervo, ele é muito anterior a 1985, não é? Ele tem coisas dos anos 40 até 2022, por exemplo, 2021, eu acho. 21 ou 22, até 2022. Então, ele é um acervo que é um acervo crescente, que ele vai sendo somado outras ações, né, de outros projetos de história oral que são feitos lá na Casa de Oswaldo Cruz, eles vai crescendo, vai sendo incorporado. Agora, eu vou dizer para você, Magda, que nos últimos 10 anos não tem sido mais tão frequente esses projetos que têm como objetivo também fazer um acervo de história oral. Eles não têm sido muito frequentes. Agora, o que está acontecendo muito são projetos que têm uma pegada com a história oral, mas eles são filmes, não é? São gravados em vídeo, como a gente tem o um acervo das mulheres cientistas. É um projeto de história oral, também foi feito agora há pouco tempo, acho que ano passado, começou antes da pandemia. Terminou o final do ano passado, acho, final de 2022, que foi um projeto muito interessante feito pelo Luiz Otávio, pela Luciana Raiman, pela Aline, a Simone Kropf e a Nara Azevedo, e que foi um projeto que o objetivo era dar visibilidade às mulheres cientistas, porque isso também é uma coisa que precisa ser contada, que precisa ser dita. As mulheres também trabalham na ciência e também fazem ciência, mas elas foram muito apagadas, de um modo geral.
Silenciadas, né?
Foram muito silenciadas. A produção delas, olha, você pensa a Casa de Oswaldo Cruz. Nós temos mais ou menos 110 fundos arquivísticos, entre pessoal, institucional, etc., coleções. De arquivos pessoais, a gente deve ter aí por volta de uns 70. 80, talvez, mais ou menos isso. Nós só temos 11 arquivos de mulheres cientistas, só 11. Então,
Caramba.
o que a gente está pretendendo agora é dar visibilidade para isso, né? Começou-se com esse projeto, esses arquivos eles foram todos digitalizados num grande projeto aí que com uma fundação, que agora eu não vou me lembrar o nome, que nós fizemos lá no departamento, teve um grupo que trabalhou nisso. E é isso, eu acho que o acervo, ele é amplo, nós temos entrevistas e gravações de eventos também, que são muito interessantes. Tem gravação com evento com Fidel Castro, quando ele esteve na Fiocruz, com Lula, na campanha de 1989. Então, tem muitas coisas assim muito preciosas, né? Com Ulisses Guimarães, com Sérgio Aroca, nossa,
Sim,
um dos grandes
grandes
idealizadores aí todos
atores,
do
né, da saúde
SUS,
pública,
né? Da
né?
saúde pública, exatamente. Então, o acervo, assim, ele é amplo, ele é diversificado, mas a pegada dele é a história das ciências da saúde, instituições públicas, doenças, etc.
Sim. Professora, percebe que esse desdobramento, como foi o projeto das mulheres na ciência, se encaminha para ter outros, né? Para que o acervo de
Exato.
história oral continue praticando os princípios da organicidade, integridade, fazendo esse movimento, né? Porque ele é dinâmico, né?
Ele é dinâmico, ele é um acervo crescente e tem um grupo lá na Casa de Oswaldo Cruz. Eu comecei a fazer parte, depois eu saí. Agora, uma colega que está no lugar, a CPGDAD, né, que é a Câmara de Preservação.
Sim.
Câmara de Preservação, CPGDAD. Câmara de Preservação e Gestão de Documentos Digitais, não é? Acho que é isso que significa. E isso tem sido uma preocupação imensa da gente, não só da parte da história oral, mas dos outros acervos também, dos outros suportes documentais, porque eu acho que não dá mais para fugir da questão da digitalização. Não dá
Sim.
mais. Quem não quis encarar essa questão, esse problema, agora está tendo que correr atrás, mesmo do prejuízo, porque o que se produz hoje digitalmente é uma enormidade. E se você não tiver meios eficazes e coerentes assim para você preservar essa documentação, você vai perder muito. Vai perder muito de qualidade. E aí, no caso da história oral, é interessante a gente focar nisso, porque, assim, você tem que ter cuidados ao, por exemplo, digitalizar um documento e fazer um representante digital, né? Ou de colher uma entrevista que ela já é um nato digital. Não é legal que seja num formato comprimido. Tem todas. Agora, tudo a gente faz com telefone, né? Mas a entrevista gravada no telefone, ela não tem a qualidade
Sim.
necessária e esperada para compor um acervo de acordo com as perspectivas de longevidade e preservação, não
Sim.
é? Então, lá na casa, a gente está muito atento a essa discussão. É um grupo que tem sido bastante atuante e tem também o Preservo, tem as demais câmaras técnicas. Isso é uma questão que está sendo colocada agora e a gente não está fugindo dessa discussão, que às vezes é um pouco árida. Às vezes é um pouco ingrata, mas é inexorável, não tem como fugir, né?
Sim. Sim. Quando eu faço a defesa, né, do acervo sonoro, que precisa se pensar na questão do armazenamento, da manutenção, da
Sim.
migração. Magda, mas os outros gêneros também não precisam? Aí eu falei assim, acredito que sim, só que os critérios do sonoro têm especificidades muito dele, né?
Sim, é uma
Porque,
fonte muito específica.
sim, senão você fica com aquela, com a memória, com aquela história, com aquela cultura que está naquela, em todo aquele depoimento, fica apagado, silenciado, se não teve, né, manutenção devida,
É,
ou não teve,
exatamente.
né? Então, isso tudo impacta.
Isso é muito importante, porque assim, se você pegar hoje para ouvir as fitas cassete, que muita gente que está ouvindo nem deve saber o que é fita cassete,
Sete.
são as fitas analógicas, né, que a gente gravava, até a gente usava isso até os anos 2000, né, praticamente. Então, essas fitas, se você pegar hoje para ouvir num aparelho, né, adequado, obviamente, as fitas gravadas em 1985, elas estão perfeitas, Magda.
Sim.
Perfeitas. Por quê? Porque foram bem preservadas. Estão
Sim.
numa sala cujos índices de
De segurança, né?
refrigeração, de iluminação, de
Climatização.
climatização, tudo tem critérios e eles são respeitados. Isso é muito importante. As
Sim.
fitas têm que ser rebobinadas a cada 2 ou 3 anos. Tudo isso é importante, não é?
Sim.
Porque uma coisa de história oral que eu acho importante da arquivística mesmo, da documentação, é que a fonte original é a fita cassete, nesse caso que eu estou falando. Então, obviamente, por mais que você digitalize, por mais que você dê visibilidade para isso e isso se perpetue por vários órgãos de comunicação, né, vamos dizer assim, a fita cassete, ela é a fonte primária,
Sim,
ela
é a
é o
matriz.
suporte
Sim.
matriz e ele tem que ser preservado, não é?
Com
Então,
certeza.
é um pouco isso, assim. Eu acho que essa questão da preservação é fundamental, é importante. A questão da digitalização também, que impõe critérios de metadados, enfim, de
Da
onde
avaliação de
você vai,
risco, né?
de risco, exatamente. Você tem que pensar nos riscos também, da armazenamento. Enfim, são questões assim que eu acho que estão bastante presentes hoje no nosso cotidiano de trabalho.
Sim, muito
A gente está
obrigada por
sensível a essas questões,
sim. Isso
né?
já é também um grande passo, né? Estar realmente nas práticas de estudos e trabalhos, né, sobre preservação, até porque é um patrimônio nacional, né?
E falando em
Depoimentos.
preservação, a semana passada a gente colocou na base as cartas manuscritas do Oswaldo Cruz, né? Todas
Nossa, que
digitalizadas, você
presente!
pode
Nossa, que
entrar e baixar.
riqueza!
Você pode entrar na base ARC, base ARCH, dando o endereço aí para as pessoas, base ARC, que é a base de documentação da Casa de Oswaldo Cruz, do Departamento de Arquivo e Documentação, e você pode baixar todas as cartas, todos os manuscritos dele, as cartas que ele escrevia, ou para a esposa dele, para amigos, ou para os superiores dele. Muito interessante, uma documentação riquíssima,
Sim.
bonito de você olhar. Agora, tem que habituar o olhar para aquela letra, né?
Sim.
Tem que saber ler aquela letra, porque são cartas escritas com pena, né? Tinta, tinteiro. Enfim, tem todo um ritual e tudo mais. Os documentos estão preservados, a fonte papel, né? O suporte papel estão preservados, mas obviamente que você digitalizar e publicizar isso numa base de dados
Sim.
é muito importante para você dar visibilidade para isso, né?
É um
E
tesouro nacional.
para facilitar o acervo também.
Uhum.
O arquivo do Oswaldo Cruz, ele é patrimônio da Unesco, né? Ele
Sim.
ganhou a
Agora é
chancela
domínio
da Unesco para a memória do
do
mundo, não
mundo.
é?
Sim.
Então, um arquivo interessantíssimo. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que estar atento a essas modernidades, mas não perder o pé com o que é antigo, com o que é histórico, com o que é memória mesmo, né? É um diálogo que a gente tem que manter entre as fontes que foram produzidas no passado, a preservação hoje e a preservação que vai ficar, o que virá, né? Que são questões também muito importantes.
Sim, professora, obrigada. Nossa, está sendo um bate-papo, pelo menos como eu sou apaixonada, está sendo para mim um bate-papo maravilhoso. Eu acredito que quem ouvir também vai ficar,
Espero, né?
né, interessante, porque
É um
assim.
tema muito específico, né? Eu
Sim.
acho, é bem específico,
Mas
mas eu acho que
contribui.
contribui, que pode interessar, porque o nosso acervo lá, Magda, ele é um acervo bastante interessante pelo conteúdo, não é? Aí eu estou falando do acervo em geral, mas também do acervo de depoimentos, pelo conteúdo, pela temática, ele é um acervo único nesse sentido. E ele tem uma identidade que é muito própria, não é? Dos temas com os quais nós trabalhamos na Fiocruz. Porque o acervo do CPDOC é maravilhoso, da
Sim.
Fundação Getúlio Vargas, é incrível, mas é um acervo de história política, não é? O nosso é um
Outra
acervo que
temática.
é outra temática, outra pegada, que também é bem legal, não é? E aí, bom, eu acho que tem para todo mundo, né? Vai depender da sua área de atuação, dos seus interesses. E aí eu acho que o universo abre muitas possibilidades.
Muito obrigada, professora.
Nada.
Eu vejo debates, aí eu estou trazendo essa pergunta agora, essa pergunta com essa troca, né, agora, de colegas mencionando sobre políticas de memória, políticas de acervo, o que é certo falar política de memória, ou é certo falar política de acervo. Então, mediante esse debate que eu observo dessas nomenclaturas, o que você vê, ou como que as instituições, o que você pensa pelas suas práticas, como as instituições podem estabelecer esses critérios e salvaguardas para acervo de história oral. Se as políticas, se elas, é, o que que elas, como que elas podem dialogar, como que podem essas práticas, né, podem preservar, salvaguardar esse acervo de história oral.
Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes é você ter as condições de armazenamento, se não ideais, próximas da ideal. Porque eu acabei de falar para você, né, de fitas gravadas nos anos 80, que você vai escutar hoje, elas estão perfeitas. Isso tem 40 e tantos anos, né? Perto de 40 anos. É muito tempo. 40 anos é uma trajetória boa, né? Então, eu acho que isso. Primeiro, eu acho que as instituições têm que se sensibilizar para a importância do acervo. Se isso não for feito, não adianta. Então, eu acho que assim, lá na Casa de Oswaldo Cruz, a gente tem muita sorte com isso, eu considero, porque existe um olhar sensibilizado para isso, para a preservação. Não é? A própria Casa de Oswaldo Cruz foi criada com esse objetivo, com essa direção, com essa diretriz. Então, eu acho que uma das coisas importantes que você tem que ter é uma sensibilização dos gestores com a importância desse material e a preservação. Porque, Magda, tudo que é preservação de documento exige dinheiro, exige gasto, exige
Pessoas.
investimento, tanto de pessoas, de profissionais treinados, quanto de mobiliário, de condição de armazenamento. Ora, lá na casa de Oswaldo Cruz, a gente tem como é um lugar que guarda acervo, nós temos toda a instalação de um equipamento que previne incêndio, que previne, sabe, a destruição daquele patrimônio por alguma razão, né? Então você tem
Segurança.
segurança, exatamente, você tem essa preocupação com a segurança. Você tem a preocupação com o mobiliário adequado, você tem a preocupação com a contratação de pessoas que vão trabalhar esses arquivos de uma determinada maneira. Então, tudo isso é investimento. Infelizmente, isso não é, às vezes, uma prioridade nas instituições, em algumas instituições, não é? Então, eu acho que a coisa principal, como eu estava falando, é você ter gestores que se sensibilizem com a importância da preservação e com a manutenção desse acervo. E aí o resto eu acho que vem junto, não é? A contratação de pessoas que sejam, que gostem, sobretudo, daquele trabalho, não é? A contratação até de ferramentas também, a compra de a elaboração de ferramentas que podem ajudar a você a preservar a base ARC que nós temos, que ela é uma base multinível, né? Ela é uma base que tem uma remodelação, vamos dizer assim, do ICAATO, que é um programa livre, mas nós tivemos que fazer adequações que custou um investimento, não é? Porque ela é uma base assim geral. O que está lá no ICAATO, ele serve para muita coisa. Mas nós queríamos especificidades de ferramentas, de áreas de descrições específicas. Então, com isso, é um investimento que você faz um projeto para remodelar aquela determinada ferramenta para servir aos seus interesses mais próximos, né? Então, eu acho que essa visão de você ver esse acervo e essa manutenção, esse investimento, eu acho que é um grande desafio que se tem para se preservar acervos, independentemente se é sonoro ou não. Eu acho que para preservar qualquer coisa. Porque a gente sempre fala tanto, né? O Brasil é um país sem memória, o Brasil não sei o que lá, a gente guarda, joga muita coisa fora. Infelizmente, isso é verdade. Antes de você ter um trabalho de gestão de documentos nos lugares, certamente muita coisa se jogou fora, muita coisa importante, não é? E tem lugares aí dentro da própria administração pública que ainda não tem gestão de documentos.
Sim.
Você ainda não tem o que é uma documentação atual, o que é uma preservação uma documentação intermediária, o que é uma documentação permanente, não é? Então, isso também é um grande desafio, porque hoje você está construindo a memória do que vai ser daqui a pouco. A memória do futuro ou daqui a 10 anos é hoje que você está construindo, não é? Então, se você também não tiver essas ferramentas, como a gente sabe, que muita coisa na Fiocruz e em outras instituições também foi descartada, infelizmente. Mas assim, nós não tínhamos, eu acho que a sociedade, de modo geral, não tinha a sensibilização para a preservação de documentos assim, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente vai tendo com o tempo, vai aprendendo. Alguns lugares têm mais preocupação com isso, outros não tanto, e assim a gente Vai se virando, vai se rebolando aí nessa grande seara, né, de trabalho.
Sim, obrigada, professora. E aí, essa pergunta, essa conversa faz conexão com a pergunta anterior. Pela sua vivência, pela sua experiência, quais ações que um profissional pode ter para ele se corresponder, né, com as mudanças da compreensão do tempo presente, né, que é a digitalização, a preservação digital, enfim, essas questões atuais, mas como que o profissional pode agir para poder estar se correspondendo com o
Cara,
acervo dele?
ele tem que dialogar com tudo que está acontecendo no momento. Ele tem que fazer curso, ele tem que ler, ele tem que aproveitar todas as possibilidades de diálogo, de trocas com pessoas de outras instituições, porque é no erro que às vezes a gente aprende, não é?
Sim.
Então, às vezes, tem instituições que estão mais avançadas que a gente. Então, vamos lá. Vamos conversar, vamos interagir, vamos trocar, vamos dialogar, para a gente conseguir sempre melhorar. Então, eu acho assim que essa iniciativa do profissional de procurar ler, fazer curso, ver o que está sendo debatido, o que está sendo discutido, e, se possível, frequentar os congressos de história oral também é muito importante, não é?
Sim.
Mas também não perder o pé, não, com a área da documentação, porque a gente não pode focar só na metodologia que como é que eu vou dizer, que produz aquela fonte. A gente tem que pensar também nas formas de documentação, nas formas que a arquivística está conversando sobre aquela área, a respeito daquela área, entendeu? Então, acho que isso é uma chave. Há pouco tempo atrás, eu fiz um curso lá na UF que foi muito interessante sobre a história da arquivologia no Brasil. Então, pegava desde o século XIX, quando ainda não existia o conceito, né, de arquivologia como nós conhecemos no presente, mas assim, como que se deu isso? Então, assim, foi um curso interessantíssimo, de 2 dias ou 3 dias. Mas assim, que foi que que enriquece e mostra para a gente novas leituras, novas produções na área, não é? Então, acho que você se atualizar é sempre bastante importante. E,
Sim.
obviamente, gostar do que você faz, né? Isso é fundamental.
Sim, para poder dar ânimo, né? Para ficar estimulada.
É,
Com
exatamente.
certeza.
Exatamente.
Professora, mediante essa conversa, né, essa troca aqui tão enriquecedora, tão generosa, tão instigante, qual o maior desafio para as instituições, ou para os profissionais, ou para ambos, de preservar esses documentos sonoros? Qual o maior desafio que você assim presencia, ou que você fala, caramba, esse é um grande desafio que ainda precisa ser minimizado,
Um grande desafio? Bom,
ou maior?
como eu falei na resposta da outra pergunta que você fez, eu acho que um grande desafio é você ter gestores que se sensibilizem com a importância dessa documentação, com a importância desse tipo de fonte. Isso já é um grande caminho, porque se você tem uma gestão que seja sensível para isso, você vai ter investimento, você vai ter mobiliário, você vai ter todas aquelas condições de possibilidade, continuamente falando, né, para que aquilo se concretize, não é? Então, eu acho que isso é um grande desafio. Agora, hoje, na minha opinião, um grande desafio é você dar conta dessa questão da digitalização. Nossa Senhora,
Sim, sim.
é muita informação. Eu considero isso um grande desafio.
Sim.
É você dar conta de dialogar com todas as formas possíveis e necessárias para você preservar um acervo desse. Então, eu acho que essa coisa da modernidade, do volume que está surgindo de documentos, né, que nos últimos anos surgiram de documentos, porque hoje em dia é muito fácil você gravar qualquer coisa, não é? É muito fácil. O
Sim.
seu telefone grava, a sua máquina fotográfica nem existe mais, né? Mas enfim, hoje em dia você manda vídeo rapidamente pelo WhatsApp, então, ao mesmo tempo que você tem uma produção imensa, infinita de coisas, se você não tiver como preservar, você vai perder. Porque o que que é você preservar? É você também achar a informação, não
Sim,
é?
recuperar.
Tira um livro do lugar numa biblioteca, tira ele da estante de onde ele deve estar. Você não vai achar mais. Aí eu fico imaginando assim, a Biblioteca Nacional com aquele acervo de sei lá quantos milhões de volumes, nem sei se é milhões, mas enfim, com aquela montoeira de volumes que tem lá. Se você tira um livro do local, depois vai ser muito difícil você achar.
Sim, tô,
Talvez
com
por
certeza.
acaso. E com fotografias, a mesma fotografia, então, Nossa Senhora, sabe? É uma loucura, porque às vezes você tira 15, 20, 30 fotografias para aproveitar uma ou duas, não é? A facilidade que você tem de clicar para tirar foto é maravilhosa, mas ao mesmo tempo, se você não tem mecanismos de controle sobre essa documentação que você está armazenando, aquilo se perde e não adianta. Né? Então, eu acho que o grande desafio hoje da gente é a preservação digital. Eu acho que é um grande desafio que se coloca aí, e isso é um desafio não só para o acervo sonoro, mas eu falei já do iconográfico, mas também para a documentação escrita. Quem que hoje em dia escreve carta? Ninguém, Magda. Ninguém mais escreve carta. As pessoas escrevem e-mail, mensagem de WhatsApp. Nós estamos fazendo o recolhimento de um arquivo, aquisição, né? Melhor dizendo, de um arquivo lá na casa de Oswaldo Cruz, de uma pessoa que grande parte é produção digital. É um desafio, né?
Caramba,
É um
sim.
desafio também. Então, assim, então essa
Tem
questão
uma
da
outra
preservação digital,
necessidade, né, que o documento
exatamente.
traz. Sim.
Exatamente. Então, assim, aonde você vai ter esse tipo de documentação? Carta manuscrita você não tem mais. Ah, mas você tem um e-mail, a correspondência e tal. Entendeu? Então, eu acho que esse diálogo com essa facilidade enorme que você tem, ela, se não for bem feita também, esse diálogo, esse domínio da
Não tiver
informação,
critérios,
também,
né?
se você não tiver critério, sobretudo de preservação, não é que dê conta disso, não tiver bons metadados e tudo mais, você pode perder muita coisa. E aí, aquele negócio assim, ah, eu tenho isso, onde é que está? Ah, eu não sei. Eu sei que eu tenho isso no meu computador, mas. Então, a gente tem que ter cuidados, né, na hora de nomear as pastas, de fazer tudo isso, enfim. Eu
Toda
acho que isso é um.
organização, né? Organização primária.
Eu acho que esse é um grande desafio da documentação como um todo e do acervo sonoro também,
Sim.
né?
Infelizmente, muito obrigada, professor. Infelizmente, a gente está chegando ao final
Ah, tá.
e eu gostaria demais de agradecer a sua rica e generosa contribuição aqui. Eu, em nome também do professor Fabiano Couto e do professor Rodrigo Caxias, que são os responsáveis do Farol, e de todos os colegas, né, do Farol, a Thalia, o Lucas e todos os colegas, professora Marieta, todos os colegas que pertencem ao Farol, esse projeto, né, de conexões da informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está sob a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, a
Ótimo.
FABICO. Então, assim, como finalização, se fosse possível as considerações finais da querida convidada, quais dicas culturais de leitura, de filme, de série, de evento que você
Ai.
pode deixar
Nossa.
dos dois sentidos, tanto no sentido profissional quanto no sentido pessoal. Pode deixar dicas, por
Olha,
favor.
tá, um grande livro que eu gosto muito de história oral, que eu acho que é um clássico, é o Memória e Sociedade, Lembrança de Velhos, né? Que da Ecleia Bose, que eu acho uma obra assim basilar para quem trabalha com memória oral, com história oral, eu acho um grande livro. Um outro livro também que fala sobre experiências de trabalho e sobre formas de armazenamento e preservação e tudo mais, é aquele Usos e Abusos de História Oral, não é? Da Janaína Mato e da Marieta, né?
Sim.
Marieta, esqueci o sobrenome dela, professora aqui da
Ferreira?
UFRJ. Ferreira, né? Marieta
Sim.
Ferreira. São dois livros assim que eu acho muito interessantes. Agora, em termos de podcast, eu queria muito recomendar para quem se interessar, porque eu adoro podcast, como eu já falei, né? É
Sim.
um podcast chamado Rádio Novelo Apresenta, que é com o pessoal da revista Piauí. sobretudo o primeiro episódio desse podcast, que foi um trabalho que foi feito com o professor Carlos Fico, que é professor da UFRJ, que trabalha com ditadura, com memória história assim do período da ditadura. Então, nesse primeiro episódio, ele fala da alegria dele, que foi ele ter acesso às sessões do Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, eu acho,
É
que chama
superior.
aqui, é Superior Tribunal Militar, que ele tinha acesso às atas. Ok, ata é aquele documento, o que está na ata é aquilo que é possível você deixar para a posteridade em forma oficial.
Aquela
Mas ele teve
versão.
acesso àquela versão, mas ele teve acesso às gravações.
Pois.
E isso
Aí,
abriu um
sim.
leque para ele imenso de
Claro.
possibilidades, não é? Então, assim, isso eu acho bastante interessante. Agora, quantas séries, assim, tem uma série que eu adoro, que foi o House of Cards, né? Que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, mas que é uma série que eu acho muito interessante. É, tem outras também, mas essa eu acho que foi uma grande série assim política que eu vi que eu gostei bastante. Em termos assim de podcast, eu acompanho muito o Foro de Teresina, que é também da revista Piauí, e outros também. Eu agora acompanho o Farol, que eu não conhecia, agora acompanho o Farol, que é muito bacana, e eu acho essa iniciativa muito interessante dos alunos aí. Acho, parabenizo bastante, porque é um meio de comunicação bastante, que eu acho que a gente tem que explorar bem mais do que tem sido, né? E de cinema, eu queria dar uma dica, que eu acho que quem não viu tem que ver, é Oppenheimer, que é um filme incrível sobre um dos criadores da bomba atômica, não é? São 3 horas de filme, mas você não sente o tempo passar. É instigante à beça, muito interessante, um grande filme. Acho que merece uma ida ao cinema, porque agora com tanto streaming, com tanta coisa que a gente tem, eu
Sim.
confesso a você que eu quase não vou mais ao cinema. Mas merece você sair de casa e ir ao cinema. Vale a pena. Tá
Nossa,
bom?
tá bom.
Tá?
Professora, muito obrigada, tá?
Por
Por
nada.
disponibilizar
Eu que
seu
agradeço.
tempo, suas
Tá.
trocas aqui, sua riqueza. E encerro agradecendo, né, em nome de toda a equipe do Farol, a professora,
Tá.
a
Eu
doutora
que agradeço, tá?
Laurinda, nós agradecemos. Eu estou
Agradeço,
emocionada.
saúdo muito a iniciativa dos alunos aí, do professor de fazerem um podcast. Tá bom? Longa vida ao Farol.
Ai, que bom. Muito
Tá bom?
obrigada.
Muito obrigada.
Então, em nome de toda a equipe do Farol, a professora a doutora Laurinda Rosa Maciel, por se disponibilizar a essa troca de ideias e nos proporcionar novas conexões de informação, né, e de depoimentos sonoros. Então, para os nossos ouvintes, pode acompanhar a professora Laurinda. Nós vamos deixar os endereços do Instagram e os endereços que ela nos compartilhar. E também nas redes sociais, que se encontram listados na descrição do Farol, do episódio, né? O Farol é um programa de extensão vinculado ao Departamento das Ciências da Informação da UFRGS, e você pode acompanhar mais do nosso projeto, né, em nossas redes sociais pelo farolci.ufrgs. Até o próximo episódio e muito obrigada a todos.
Boa noite.
Boa noite.
O Farol é uma iniciativa do Departamento de Ciência da Informação e do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra em nosso site, urgs.br/farol, no Instagram como farolci.urgs e no Twitter como farolci_urgs. Para sugerir temas e convidados, envie um e-mail para farol.urgs.br. URGS escreve UFRGS.